Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública após ter recebido uma comunicação via 112 na cidade de Beja na última segunda-feira devido a um roubo com recurso ao método de esticão. O incidente envolveu a subtração com recurso à força de um fio de ouro do pescoço da vítima, tendo o suspeito encetado fuga de imediato. Com base na descrição recolhida, uma brigada da Esquadra de Investigação Criminal da PSP desencadeou diligências no terreno, vindo a interceptar o sujeito a pouco depois, de acordo com o comunicado da PSP de Beja. A Polícia de Segurança Pública explicou ainda que, durante a abordagem policial, foi realizada uma revista sumária que permitiu recuperar o objeto furtado que se encontrava ocultado na roupa do suspeito e, de imediato, foi dada voz de detenção. Segundo as autoridades, tendo em conta o modo de atuação, o suspeito foi relacionado com outras práticas criminais anteriormente investigadas. O detido foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. A Federação do Baixo Alentejo do PS procede esta sexta-feira ao ato formal de entrega no Tribunal de Beja da sua lista de candidatos às próximas eleições legislativas de 18 de maio. A iniciativa vai contar com a presença dos candidatos que integram a lista liderada por Pedro do Carmo, bem como Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. Recorde-se que a lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Beja é composta por Pedro do Carmo, seguido de Telmo Guerreiro e Juvenal e Salgado. Como candidatos suplentes surgem João Catarino, Júlio Baltazar e Paulo Costa da Silva. A Conselho do PS de Serpa organiza amanhã no Salão Polivalente de Vila Verde Ficalho, a partir das 12h30, um almoço de homenagem ao general Manuel Monge. Segundo a Conselhia Socialista, o general Monge é um homem do Conselho de Serpa, um patriota que teve um papel ativo no 25 de Abril e na implantação da liberdade e da democracia em Portugal. A Conselho do PS de Serpa organiza um almoço de homenagem ao militar de Abril, ao combatente pela liberdade, mas também ao homem, ao pai, ao familiar e amigo de tantos e tantos alentejanos. A iniciativa vai contar com a presença de várias personalidades de relevo, a nível local, regional e nacional, que se juntaram para celebrar a vida e o legado de Manuel Monge. Durante o almoço, segundo a Conselheira Socialista, serão destacadas as suas contribuições para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. A sexta edição do Festival Sabores do Borrego arranca hoje em Castro Verde. A iniciativa, que decorre até domingo, promovida em parceria pela Câmara Municipal, Associação do Campo Branco e Agrupamentos de Produtores Carnes do Campo Branco, vai apostar na valorização e afirmação da agricultura e da pecuária do concelho como um setor estratégico e com futuro. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, o borrego do Campo Branco, um dos produtos mais emblemáticos da região e de grande importância para a economia local, volta a ser o rei deste festival através de uma programação que aposta no reforço da identidade local e num conjunto diversificado de iniciativas. Durante 3 dias, o festival terá dezenas de expositores, mas também uma aposta na gastronomia da região, exposições, palestras relacionadas com o setor pecuário, canto alentejano, música popular e concertos. Nesta edição, que tem Sozel como município convidado, o destaque vai para as atuações de Emanuel, já esta noite, e Némanos, amanhã. Destaque também amanhã para um almoço convívio entre pastores e produtores pecuários da região do Campo Branco, que este ano conta com cerca de 250 participantes. Em simultâneo está também a decorrer a Semana Gastronómica do Borrego nos restaurantes do Campo Branco. As explicações foram deixadas pelo presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, que aos microfones da Rádio Vidigueira fala de um momento muito especial.
O Festival Sabores do Borrego é sempre um momento muito especial durante o ano aqui em Castro Verde, exatamente por ser um momento de encontro, de celebração, de valorização do mundo rural, da vida no campo, e portanto, a par disso, é também a altura em que debatemos, confraternizamos, damos explicações, promovemos a gastronomia, e digamos que um momento muito especial em Castro Verde, como digo. Estes 3 dias, serão 3 dias desde logo, de encontro e de festa. Eu destacaria o facto de termos a possibilidade de ir refletir sobre várias matérias no âmbito da produção agropecuária aqui no nosso concelho e no nosso território. Temos a oportunidade de confraternizar no almoço com pastores, com criadores, onde as pessoas terão a oportunidade de conversar umas com as outras, partilhar ideias e projetos e, ao mesmo tempo, haver um conjunto de diversão e de exposição com cerca de 70 expositores que temos no festival, que irão permitir, de facto, que este fim de semana Castro Verde seja na região a capital da agricultura, sendo que o desafio é mesmo visitar o concelho nestes 3 dias e tirar partido da excelente gastronomia nas Tasquinhas, mas também de todo o ambiente que se vai viver aqui na nossa vila até ao próximo domingo.
António José Brito, o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e este Festival Sabores do Borrego. O Instituto Politécnico de Beja está a acolher o Erasmus mais BIP. Segundo anunciou o IP Beja, a iniciativa de colaboração académica, que termina hoje, reúne estudantes e professores de diversas nacionalidades para debater soluções sustentáveis para a agroindústria em parceria com a Queijaria Charrua. O programa decorre nas instalações do Politécnico de Beja e conta com a participação de 20 alunos e 6 professores, oriundos do próprio Instituto e das instituições parceiras, oriundas da Bélgica e Alemanha. O Conselho de Ferreira do Alentejo acolhe este sábado e domingo mais um fim de semana da 21ª temporada do Festival Terras Sem Sombra. Segundo a organização, o destaque vai para um grande momento de música, com o concerto amanhã pelas 21h30 no Lagar do Marmelo, em Figueira dos Cavaleiros, com o ensemble italo-polaco Giardino di Delizia, subordinado ao título O Barroco, Essa Casa Comum, Música Europeia dos séculos XVII e XVIII. Amanhã, a partir das 15 horas, a habitual atividade no património, que tem como tema Em Terras da Deusa Fortuna, a Aldeia e a Freguesia de Alfundão, e que vai levar os participantes a percorrer as ruas desta localidade do concelho de Ferreira do Alentejo. No domingo, a atividade em torno da salvaguarda da biodiversidade alerta para uma questão premente, um tesouro que permanece in situ, o solo e o resgate de carbono. As explicações são de José António Falcão, o diretor do festival Terras Sem Sombra.
Procura mais uma vez aproximar-se das freguesias do concelho. E Alfundão vai ser o foco da ação de património cultural. Nós vamos estar ali num território que esteve sob a proteção da deusa Fortuna, uma deusa romana que se mostrou bastante pródiga com este território, porque realmente é uma grande potência agrícola, a freguesia de Alfundão, mas é também uma terra, ela inclusive já foi vila há alguns séculos atrás, uma terra que possui um conjunto de bens arquitetónicos, artísticos e históricos realmente digno de muita atenção. O concerto será em Figueira de Cavaleiros, mais concretamente no Lagar da Herdade do Marmelo, que enfim tem sido um espaço que o Festival Terras Sem Sombra tem tido o privilégio de utilizar e que, além de ser uma bela peça do ponto de vista estético, é também um equipamento industrial de ponta e, sobretudo, um local com excelentes condições acústicas. Vamos ter um grande concerto dedicado ao barroco na música europeia dos séculos XVII e também dos inícios do século XVIII, com um ensemble que nos chega de Roma, mas que tem duas particularidades. É um ensemble italo-polaco, portanto, com profissionais originários da Polónia e de Itália que convergem para Roma todos os anos, e, por outro lado, é um ensemble inteiramente formado por senhoras. Finalmente, no domingo de manhã, a partir das 9h30, vamos conhecer, agora já na própria freguesia de Ferreira do Alentejo, um tesouro que permanece in situ, ou seja, vamos estudar o papel do carbono e do seu resgate pelo solo. É um tema, enfim, hoje que se fala muito, não é? Portanto, é um programa bastante completo, que vem na sequência de todo um período que já tínhamos iniciado em anos anteriores.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, que este fim de semana ruma até Ferreira do Alentejo. A Câmara Municipal de Serpa, em parceria com o Coletivo de Investigação da Pré-História Recente do Baixo Alentejo, organiza a primeira edição dos Encontros de Pré-História do Alentejo, que vai decorrer no Auditório do Museu do Cante, no dia 24 de maio. Segundo revelou a Câmara de Serpa, trata-se de um encontro científico que reúne diversos investigadores que se dedicam ao estudo da pré-história no Alentejo e que se pretende constituir como uma iniciativa regular de caráter anual e itinerante pela região Alentejo. Termina esta sexta-feira no Conselho de Odmira o 4º encontro da Rede das Estações Náuticas de Portugal. Cerca de 170 participantes de todo o país debatem neste evento o valor das estações náuticas e o seu contributo para o desenvolvimento dos territórios, organizado pela Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, e que tem como anfitriões o município de Oirmira e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, com o apoio institucional do Turismo de Portugal e apoio da Toca Pesca. Recorde-se que a localização das 8 estações náuticas do Alentejo são no Alandroal, Avis, Mértola, Monsaraz, Moura, Sines, Ponte Sor e Odmira, esta com 3 polos, o Polo Náutico de Vila Nova de Mil Fontes, o Polo Náutico de Odmira e o Polo Náutico de Santa Clara. Após a ação de abertura, que contou com intervenções do Presidente da Câmara de Odmira, Hélder Guerreiro, do Presidente da Entidade Regional de Turismo, José Santos, do Coordenador da Rede de Estações Náuticas de Portugal, António Correia, e do Presidente da CCDR de Alentejo, António Ceia da Silva, realizou-se a cerimónia pública de certificação e renovação das estações náuticas. Em debate neste encontro, destacam-se os temas Rede das Estações Náuticas de Portugal, Proposta de Valor, Estação Náutica de Odmira, Contributo para a Concretização do Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira, Financiamento e Estruturação e Promoção da Oferta Turística das Estações Náuticas. Decorrem também workshops temáticos sobre Governança, Comunicação e Promoção, Sustentabilidade e Desporto Náutico para Todos. O programa do encontro inclui ainda esta tarde uma componente lúdica com passeios marítimo-turísticos, aulas de bodyboard e surf, mergulho, entre outras atividades que decorrem na Estação Náutica de Odmira. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu com períodos de muita nubosidade, aguaceiros que serão, em geral, fracos e pouco frequentes na região sul, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até o início da manhã, vento fraco com moderado de sul-sudoeste, soprando moderado a forte nas terras altas até o início da manhã, pequena descida da temperatura mínima na região sul, uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 19 graus em Beja, 18 em Évora, 15 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.